This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Ai, contar a história que essa mulher fez comigo ontem vai cair duro. Não. Vou esperar no podcast, eu vou botar essa porra ao vivo.
Tô gravando já, tomando bala, conta aí.
Pô, meu irmão, nem vou contar, meu irmão. Primeiro eu
Mas
quero...
Como assim?
Porra, primeiro eu quero ler uma coisa aqui que eu escrevi aqui, que é
Caraca,
muito importante
tá
pra
nesse
mim.
Nível? Pô, peraí, vou ficar
Se prepara, tá fera, se prepara. Então,
vamos lá. Vou fazer uma leitura. Primeiro eu vou pegar o óculos aqui, meu irmão, que senão não dá, né, meu irmão? Tem que botar esse óculos.
Vamos fazer assim, ó, pra quem estiver assistindo e não souber do que a gente tá falando, umas duas semanas atrás a gente gravou uma resenha. E o Alan estava chateado com a história do Peixotinho e do Pinduca receberem a faixa preta da luta livre do Hugo Duarte, certo?
É, mais ou menos
chamou,
isso.
Mas a gente chamou o Peixotinho, rolou aquela resenha, você falou que estava chateado, o mestre Peixotinho falou que a vida é para quem perdoa. Uma coisa assim, mais ou menos.
Tá. Aí... Eu queria primeiro já, antes de a gente falar sobre isso, eu queria ler o que eu escrevi aqui, porque é muita coisa e tal.
Pô, sobre isso, ele estava explicando.
Falando exatamente sobre isso.
As pessoas que não sabem do que a gente está falando. Peraí. O Rafa estava só explicando para o pessoal que não sabe do que você vai ler, ler sobre o que.
Claro, entendi, claro. Isso. Mas é o que eu estou falando. Eu queria, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria falar realmente o meu sentimento das coisas que podem ter sido deturpadas
e o Rafa vamos calar a boca agora, ó.
Perfeito, vai. Mestre.
Silêncio. Então, aqui, ó. Em primeiro lugar, eu gostaria de me desculpar pelo meu erro em não ter respeitado a hierarquia do meu legado Carson Grace. E principalmente... me desculpar com os meus mestres Pinduca e Peixotinho, pois fui tomado pelo sentimento de ciúme ao ver os meus ídolos e heróis aliado a um indivíduo que poucos meses atrás falava um bando de estapafúrdias e mentiras ao meu respeito. Esse mesmo indivíduo que se aproveitou da fragilidade do mestre Carson Grace e sua equipe, com sua equipe, e como vários outros, para querer denigrir a imagem do maior time da história do Carson Grace e do Brasil em Jiu-Jitsu. Eu venho aqui também me desculpar com todas as pessoas da luta livre e qualquer outro tipo de arte marcial que possam ter se sentido ofendida com as minhas palavras. Não me julgue por minhas palavras, mas sim pelo meu coração. Em nenhum momento quis instigar conflito de rua, pois quem me conhece sabe que nunca fiz parte de qualquer conflito que eu tenha instigado qualquer tipo de violência. Pois sempre fui contra os princípios de qualquer violência. Acredito que minhas palavras tenham sido deturpadas por alguns repórteres, pois quando eu disse que a rivalidade entre a luta livre e o jiu-jitsu devia continuar, eu nunca me referi a brigas de rua, pois quem me conhece nunca me referi a brigas de rua, pois como um jovem professor que fui em Botafogo, eu sempre incentivei os meus alunos à disciplina que eu aprendi com o meu mestre. pois saí do Brasil, pois quando saí do Brasil, formei não só grandes atletas, mas sim homens honrados que os incentivei à educação e à disciplina e o respeito a cada ser humano. Formei não só faixas pretas, mas sim advogados, doutores, professores, juízes, chefes de culinária, e aí vai. O que eu queria dizer realmente, o que o mestre sempre falou, a rivalidade é saudável para o esporte e deve ser mantida, pois foi assim que ele nos ensinou. Nós, do time Carson Gracie, nunca sentamos ao lado de nenhum atleta de qualquer outra categoria, seja ele qual for.
Mestre, deixa eu interromper um pouquinho.
Essa rivalidade saudável dentro do esporte
tá ouvindo, e dos tatames. Está tudo cortando. Está cortando muito, 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 muito.
Então tá bom. Qual foi a parte que você não ouviu? Então
Bate isso aí, a máquina manda para ele botar embaixo ali do negócio.
Continua, mestre.
Aqui, ó, como eu falei antes. Como eu tinha falado antes. Nós, do time Carson Gracie, nunca sentamos ao lado de nenhum atleta de qualquer outra academia, seja ela qual for, pois o mestre sempre incentivou a rivalidade saudável dentro do esporte e dentro dos tatames. E foi assim que o Brazilian Jiu-Jitsu cresceu no mundo. E essa rivalidade é que eu incentivo. Nunca incentivei qualquer tipo de violência, como foi referido outros repórter a mim. Como o filósofo sempre disse, se você ensinar um sábio, ele vai te agradecer. Mas se você ensinar o ignorante, ele vai ficar ofendido. Então, reconheço as minhas falhas e venho aqui me desculpar por qualquer pessoa que tenha se ofendido, pois não foi a minha intenção. Muito obrigado.
Assinado, então, Alan Góes.
Eu quero que fique bem claro que eu nunca incentivei qualquer tipo de violência na rua. Nunca foi do meu caráter, porque o meu mestre sempre me ensinou a disciplina e o respeito. E dentro da disciplina e o respeito, você educar os atletas não só a serem faixa pretas, mas como serem pessoas honradas, entendeu? Eu não criei não só faixa preta, eu criei faixa pretas, doutores, juízes, advogados, e aí vai. Então, esse foi o meu legado, essa foi a minha história. Como foi deturpado anteriormente, e matérias de vários outros repórteres denigrindo, como sempre denigriu, tentou denigrir a minha imagem, como fez matérias mentirosas, que depois teve que tirar do ar pelo fato de querer criar sensacionalismo, que é uma coisa totalmente medíocre, entendeu? Em vez de você sempre contar a verdade. Então, eu sempre fui assim, eu sempre falei o que eu pensei, entendeu? Sempre segui os princípios do meu mestre e Tem pessoas que procuram deturpar tudo que eu falei e dizer que eu incentivei briga de rua e rivalidade, quando isso é tudo uma mentira. O time do Carson Gracie, olha, quando a gente lutava, se o Carson visse a gente sentado e falando com qualquer outro atleta de qualquer outro time, ele já ficava brabo. Porque isso não era incentivado por ele. Ele falava, meu irmão, você não pode sentar do lado daquele cara, não, porque é seu rival. E a gente nunca... E a gente sempre lutou com os caras da Gracie Barra, do Master, e até do lado de fora, quando a gente se encontrava em clubes, em nightclubs, a gente não se misturava. Porque o Carson achava que se a gente se misturasse, não ia ter aquela rivalidade, o pau não ia comer dentro do tatame. Então, é ficar com muita amizade e beijinho e abraço. O Carson nunca incentivou isso. Então, foi isso que eu quis dizer, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu venho aqui me desculpar pelo meu ciúme, porque, pô, o Peixotinho é o meu ídolo. O Pinduca é o meu ídolo. Pessoas que se sacrificaram pelo esporte, pessoas que se dedicaram a vida para esse esporte. E eu falhei em ter falado. Mas você não pode me julgar pelas minhas palavras, você tem que me julgar pela minha intenção. Entendeu? Eu nunca tive a intenção de falar qualquer coisa negativa a respeito dele. Eu fiquei só triste, magoado por
emocionado, ele estarem, né? Falou com a emoção, né?
Por ele estarem se aliando uma pessoa que sempre jogou o jiu-jitsu para baixo, sempre fez covardia, mas agora alguns repórteres se alinham essas pessoas, mas antes eles nunca falaram dessas pessoas, nunca botaram nenhuma matériazinha da luta livre, nunca fizeram. Por quê? Porque era conveniente para ele, porque quem dava dinheiro, botava o dinheiro no bolso dele era o jiu-jitsu. Hoje em dia eles procuram, ah, não, somos amigos, somos amores, né? Quando na verdade é tudo interesse. Entendeu? Eu não sigo esse tipo de repórter, eu tenho vergonha de seguir. E eu aconselho ninguém a seguir, porque fazem matéria sensacionalista, como fez uma matéria sobre mim, sobre o João Moreira, mentirosa, sensacionalista, que tirou do ar. Entendeu? Ainda usando a maldade de dizer que eu fui manipulado, usando as palavras, os bebels. Que eu fui manipulado para os bebels, como bebels fosse sinônimo de ser pessoas mau caráter, mentirosas, entendeu? Quando, na verdade, o mau caráter mentiroso foi sempre essas pessoas que fizeram matérias mentirosas. E hoje falam do Carson Gracie, mas o Carson Gracie, você pode perguntar para todo mundo, esse indivíduo que falou, o Carson Gracie falou isso. Tudo mentira, que o Carson Gracie não dava nem bola para esse indivíduo. Por que esse indivíduo hoje fala, o Carson Gracie falou isso? Rapaz, o Carson Gracie não te suportava. O Carson Gracie achava você o maior aproveitador. E todo mundo sabe do Carson Gracie. Isso era, o Carson falava direto para a gente e para vários outros. Mas a gente também nunca ligou para isso, porque a gente não se mete no trabalho das pessoas, entendeu? Eu respeito todo mundo, cara. Eu não tenho nada contra ninguém. Cada um faz o que quiser da sua vida. Entendeu? Mas eu acho simplesmente uma maldade, entendeu? Dizer, oh, aqui, esse tempo antigo já passou, que esse negócio de briga de rua. Nenhum momento eu falei de briga de rua. Eu falei que o meu mestre pensava, pois eu vivi com ele minha vida inteira. Esse indivíduo nunca lavou nem um sapato. Não teria a capacidade nem de lavar o sapato sujo dele. Por quê? Porque não foi criado por ele. E o Carson, aí essas pessoas se aproveitaram do conflito entre o Carson e o nosso time para chupar o sangue do Carson e antagonizar o Carson, porque o Carson era um cara sentimental, emotivo, porque o Carson amava a gente. Então foi o momento desse conflito que teve entre a equipe, essas pessoas pularem em cima do Carson, os fracos pularam em cima do Carson, para quê? Para tirar vantagem, para usar da inocência do Carson, porque o Carson era um cara inocente. Usaram matérias medíocres, o Carson falando umas coisas que não deveria nem ser postado. O Cássio falando da esposa das pessoas, falando que o time era isso, mas o Cássio estava falando, mas no fundo o sentimento do Cássio não era aquele. Mas as pessoas queriam vender matéria sensacionalista.
Como explicar, eu não sei nem de quem... Fazer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você é poderoso?
Pô, se eu sou poderoso? Sou poderosíssimo. Mas o meu problema de poderosidade é ser um cara honesto. Eu falo o que eu penso, eu olho no olho e não conto mentira, bicho. Não, eu fui criado pelo Carson Gracie. Você olha pra mim, é o Carson Gracie. Você
tá me perdendo.
Eu sou o Carson Gracie, eu fui criado. O Carson Gracie foi meu pai, rapaz. Eu falo pra todo mundo. O meu pai me deu a dádiva da vida. Mas o Carson Gracie me ensinou como viver.
tá bom. Vou... Acaba o discurso, foi Rafa, isso. Me ajuda. Chega, Alan.
Entendeu? Então, meu irmão, vamos bola pra frente, vamos falar de outra coisa. Esse assunto tá enterrado.
Levanta aí, Rafa.
Vamos falar da poderosidade, da mais poderosa que existe. Quem é a mais poderosa que existe? Olha, ser chamado pela Rússia de poderoso, caralho, isso é quase elogio.
Bom, meu irmão. Eu acho que tá esclarecido.
Mais do que esclarecido. É, meu irmão, leu o pergaminho, o caralho ainda nesse negócio.
Não,
leu,
tá legal,
falou,
tá legal.
Fez tudo, tá mais esclarecido. Olha, o Pinduca e o Peixotinho estão orgulhosíssimos de você agora. Eu também, tá tudo perdoado. Você instalou agora. Não tem mais dúvida de nada, Alan. Estou muito orgulhosa de você como meu amigo. Você até escreveu, foi muito bonitinho, ó.
Demais. Pô, avisar, então... ó, tem o link pro primeiro episódio onde você falou o que falou, e para quem ficar curioso, na descrição do vídeo vai estar o link, assiste lá.
Claro.
E aí assiste esse aqui na sequência.
E vamos falar aí dessa poderosa.
Vamos falar da poderosa.
Pô,
não, tem olha, bicho, toda resenha que a gente faz, a gente acaba por 10 minutos elogiando a Rosa.
Não, hoje não elogia não, meu irmão.
É só por
não.
Isso que ela vem, senão ela nem vinha.
Não, elogio? Tu acha que eu vou elogiar?
Porra. É só por isso que ela vem, senão ela nem aparecia, viu?
Meu irmão!
Alan, calma, Alan, calma.
Olha.
Calma, Alan, calma.
Não adianta, calma, que calma, não, querida,
corte,
calma.
Não tem corte.
Não me pede muita calma nessa hora, não, meu irmão.
A gente sobreviveu por 17 minutos, não tem
sobreviveu
corte.
Sobreviveu mesmo.
Não tem corte, então, ó, vamos continuar sem cortes, vai.
Ai. Então poderoso. Vai ser sem corte, meu irmão.
Não exagera pra gente não ter que cortar.
Não, tem que cortar. Pode botar tudo contado, que essa daí é verdade. Ô, bicho. Eu tô na minha casa aqui dormindo, relaxadão, pá.
Eu queria estar fazendo.
Me liga, Rose Grace. Alan Góes. Acorda, bichão. Eu, poderoso. E aí, Rose? Semana que vem vai ter um festão aí que eu vou te levar, hein, com paz. Tu vai adorar. Góes, tu vai adorar. Rose, porra. Rose sempre me levou pras férias, pras baladas. Rose só leva pra boa, né, meu irmão? Meu irmão, essa foi uma boa tempo. Furada.
Era uma cilada, Bino. Era uma cilada, Bino.
Meu irmão, cilada? Porra, cilada corre longe disso, rapaz.
Foi na festa dos veganos, né, mestre? Tu tá sabendo?
Meu irmão, e comeu, hein?
A festa dos veganos foi uma maravilha. Nossa, ela ajeitou no finalzinho. Ela é que nem aquele jogador. Porra, joga mal pra caramba, mas no final faz um gol. E classifica o time. O cara joga mal o tempo inteiro. O cara joga mal 80 minutos no final do final do jogo. Gol. Pronto. Sabe, agora virou herói. É, Rose.
Caraca, muito bom.
Meu irmão, tu quer contar ou eu conto, meu irmão? Tu quer contar ou eu conto essa porra?
Vocês não precisam contar?
Não. Meu irmão, faz um resumo.
Rose Grace me ligou semana passada para a festa do vegano. Tá, beleza. Alan, pô, vem aqui na casa aqui, Newport Beach, meu irmão. Newport Beach, sabe como é que é, né? Culpa de elite da Califórnia. Ô, Newport Beach, pô, meu irmão, os veganos aí estão bem, meu irmão. Tô chegando aí nessa casa. Quando eu dei endereço, foi Newport Beach, frente à praia, o bicho. Meu irmão, dirigindo com o meu aluno, que é advogado, cara fino e tal, eu falei, meu irmão, Rose, rapaz, Rose, cara, Rose Grace, rapaz, pô, acho que ele vai te botar num festão vegano, meu irmão. Aí o cara, porra, no Porto Bicho, esse lugar eu já conheço, eu também, pô, Rose tá esperando a gente ir lá. Porra, meu irmão, dirigindo o carro, daqui a pouco, parei na porta da casa, falei, meu irmão, que cara, pô, meu irmão, que o bicho. Que lugar maneiro aí. Pô, cara, realmente, lugar de elite.
Uhum.
Irmão, Rose, tô aqui fora. Ah, tá bom, Alan. Pô, tô indo te buscar. Pô, uma mansão, né, meu? Uma mansão, tô indo à praia. Tô indo te buscar. E pô, quem abre a porta? A polícia, meu irmão. Pô, assim, cara. Abriu a porta, a polícia, foi, meu irmão, opa. Calma aí, ó. Tem maior respeito pela polícia, hein? Fora a polícia totalmente.
Obrigada pelo seu serviço,
irmão. Obrigado pelo seu serviço, Jeff. Ó, sou. tô contigo no afro, meu irmão. A gente estivesse no Brasil já sendo preso, né? Porra, invasão domiciliar. Pô, entrei na casa errada, meu. Não é possível.
Puta.
Porra. Eu, daqui a pouco, quando entrei, eu entro na casa, sai a Rose assim, da garagem. Eu tô, pô, Rose. Que negócio é esse, bicho?
É, deu zebra.
Eu, porra.
Deu zebra.
E aí, meu irmão, tu já sabe o resto da história, né, meu irmão?
Porra, não, eu não sabe de nada.
Nem te conto.
Não, não sei de nada, eu quero saber agora.
Ai, tô chorando, cara. Tanto rir porque você faz uma introdução muito engraçada. O negócio, na verdade, é uma coisa que a gente deve até falar, eu deixei o Alan falar sobre o assunto, porque é uma coisa que tem que ser falada. Eu tenho uma grande amiga minha de muitos e muitos e muitos anos, e ela me ligou, não falava com ela há muitos anos, ela tipo mais ou menos cortou todo mundo fora da vida dela, ela me ligou, precisava falar comigo, precisava me ver, precisava tudo, aí me ligou chorando aos prantos e me mandou umas fotos e uns vídeos que ela estava toda machucada. E aí eu fiquei muito preocupada com ela, ela falou, por favor, me ajuda, e eu fui lá na casa dela. Quando eu cheguei na casa, ela falou que esses vídeos eram do passado, mas quando eu cheguei na casa dela, os vídeos eram da casa que ela estava. E eu fiquei, na hora que eu entrei, eu já, ih, caraca, peraí, o vídeo é dessa casa aqui, entendeu? Os vídeos, ela tava toda ensanguentada, toda machucada, e realmente. Aí eu entrei, na verdade, eu fui com ela, eu falei, vamos comigo numa festa, eu te encontro na sua casa, e aí eu falei pra ela, ó, eu vou ficar na casa da minha amiga ali no Porto Beach, passa e pega, tipo, pra pegar a gente, pra gente todo mundo junto pra festa, entendeu? Quando eu cheguei na casa, que eu vi a situação que tava, eu fiquei apavorada. E quando ela foi me contando tudo o que estava acontecendo com ela, a situação toda de arma na casa, de o caramba, de ameaças, de coisa muito triste, muito de violência doméstica no pior nível que você possa imaginar.
Aí você chamou a polícia.
Lógico que eu chamei a polícia. E ela tava apavorada. O Alan viu, ela chorava, apavorada. Se eu falasse que eu ia sair de perto dela, ela entrava em... num pânico. E eu tô aqui do seu lado e ela, entendeu? Ela não tava bem. E eu falei, eu tô aqui do seu lado, você vai comigo. E nisso, assim, eu fico poucos dias aqui em Los Angeles. Então, meus amigos fizeram um show ontem, tipo, os meus preferidos tocaram ontem. Então, eu tava, tipo, animada pra ir. Aí eu falei, Alan, passa e me pega aqui. Nisso que o Alan vindo, que eu fui, que eu vi o que tava rolando, chamei a polícia e tudo. Aí quando o Alan chegou lá, eu falei, Alan, a polícia tá aqui, entendeu? Isso. Expliquei pra ele, ela, não, vamos junto. E o Alan foi maravilhoso, porque ele podia ter falado, tchau, nega, cia.
É, se vira junto. Aí, né? Tipo, um abraço, até mais. Me segura passa aí. O endereço da festa e
nada, depois te conto
como é que foi.
Não, aí ele ficou comigo ali, aí a gente conversou com a polícia e tudo, aí teve um monte de confusão. E o cara tinha, assim, o cara é tão louco, você vê o nível da loucura dele, por exemplo, ele tem umas armas, o cara tem umas armas em casa, ele ameaçava ela com a arma, e a arma era de mentira.
Botava na cabeça dela.
Isso, cara.
Aí a polícia tava lá, não sei o quê, e a maior loucura é que você, numas situações dessa, infelizmente, é tipo assim, eu tenho um cara que é como se fosse meu filho aqui nos Estados Unidos, o Alessandro, ó, ele deu aula no São Francisco, ele é policial agora. E eu liguei pra ele, aí ele, tipo assim, ele até me chama de mãe, né? Ele, mãezona, falando sério, cara, essas situações aí são muito complicadas, você tem que chamar a polícia. A gente chamou, fez tudo direitinho, como ele me explicou que eu devia ter feito, porque eu nunca entrei numa situação dessa de entrar dentro da casa e tá esse nível, um nível muito alto. Ela não saía de casa, não. Tinha 6 meses que ela não saía de casa, que ela tava trancada dentro de casa.
Ela toda marcada, meu irmão.
Toda machucada, corpo de cima e embaixo, bruises, o policial mandou ela tirar a roupa pra tirar foto, ela tinha bruises de novas, antigas e tudo, ela inteira fodida. E o mais louco ainda é que o policial falando pra ela falar tudo e contar tudo, e ela falando, não, eu não quero machucar ele, ele é bom pra mim, eu não sei o quê. E aí eu falei, cara, olha, eu não quero saber o que tá rolando, a polícia tá saindo daqui, porque ela não quer fazer nada contra ele, não podia fazer nada, a polícia tirou foto dele, do corpo dela, tudo, não sei o quê. E ela não queria nada. Eu falei, olha, eu não quero saber. Ela, eu não quero ir pra lugar nenhum, eu quero ficar aqui. Eu falei, tudo bem, mas eu tenho essa festa pra ir. Então você bota um casaco, entra na porra do carro, que a gente vai. Ela, não, vai. Porque eu tô aqui um dia.
Não, mas antes você falou pra ela: olha, vai acontecer duas coisas com você, cara. Ou um dia a gente vai voltar aqui e você vai estar morta, ou você vai estar, porra, espancada.
Ou ela se suicida, ou ele mata ela. Só tem duas opções.
Ou você vai se matar, ou você vai estar morta, ele vai te dar um tiro.
Porque ele não tá, a situação não tá legal. E, mas assim, as histórias que ela contava, o Alan tava lá do lado, mirabolantes, umas coisas assim, tipo, que não dá nem pra assimilar. Aí eu levei ela na festa comigo, porque ela não me largava, tipo, colada comigo, não me largava, eu levei ela na festa comigo. Ela foi a primeira vez que ela saiu de casa em 6 meses. Essa situação. 6 meses que ela não botava o pé do lado de fora. Aí ela apavorada deixou, ela não tem nem chave da casa dela, então ela deixou a porta aberta pra poder ir com medo, apavorada. Aí chegamos na festa, meus amigos já tinha acabado o show, né, na verdade, mas os meus amigos estavam lá, tava todo mundo renguinar e ficamos renguinar lá. E foi,
pô,
bom,
lugar,
né?
Maneiríssimo.
É um spotzinho que eu vou, chama HB Party, que é um backyard dos meus amigos, eles fazem uns showzinhos lá toda semana. E foi demais. Aí tinha comida vegana e crua. Uns tacos veganos e crus, o Alan comeu.
E me tudo, forçando, né, a comer, meu irmão. Fui forçado vegana a comer. E
crua, alface, né? Tipo, alface.
Forçado cru. Nada, você comeu e gostou, não vem na
comida. Não, comida, verdade. Verdade.
Pô, comeu e gostou.
De vez em quando é bom.
Foi demais. Delicioso.
Aí e esse pessoal, esse amigo meu, é um pessoal, tipo assim, muito legal, um pessoal meu íntimo mesmo, meus amigos íntimos mesmo, tipo assim, o que eu tô falando, amigo íntimo, assim, a galera que eu ando, que eu hang out sempre aqui em Los Angeles, a galera que eu tô sempre com eles. Então, eu vou sempre no showzinho deles, você já sabe, o pessoal da Alex Secure, lá, né, o pessoal da Cannabis
sim,
aqui.
Sim,
da aí o Alan veio, a gente ficou hang out, tava o Ian Macau lá, tava uma galera.
Ah, que massa.
A gente ficou renguinando, conversando pra caramba, se divertindo. E ela deitadinha no sofá, coitada. Ela tava morta com farofa. Ela deitou e dormiu ali no sofá.
Coitada,
ficou parada,
cara.
Mas eu fiquei lá do lado dela. Isso, aí, na volta, aí na hora lá, eu falei, bom, vou voltar. Ela não, você não pode me deixar na minha casa.
Não, não, ela dormiu depois dos 5 baseados, né? Eu falei, meu irmão, vamos uns baseados aí pra tu dormir, que porra. Tá
perturbando. Eu dei mesmo, porque, porra, não dá. A mulher tava. E o que que ele faz? Ele é médico, então ele dá os remédios pra ela, e aí ele tira os remédios dela, ela fica enlouquecida, sem remédio. Aí ele,
nossa,
tipo.
Cara.
Então eu falei, meu irmão, eu vou te dar uns remédios hoje na boa. E daí enchi ela de baseado lá. Ela ficou lá, ó. Eu,
natural, ó, filha, toma.
Toma aí, aí ela. Dormiu, paf, apagou.
Caraca.
E aí que melhorou. Então, assim, ela. A gente andava. Aí. Eu, Alan, eu vou voltar pra lá, tu vai comigo. Ele, não, não, fica de boa lá, não precisa voltar, não. Não, sei, não
queria me arrastar pra dormir lá. Alan, vamos lá.
Eu falei,
não, porra, vou não. Alan, não, olhou pra minha cara e falou assim. Se meu tio estivesse aqui, ele ia ficar muito zangado com você.
Tudo
você tá me abandonando.
Ai, na pelota.
Os dois cantais
tudo que ele precisa é encontrar o marido da mulher lá e ter que dar umas porradas no cara.
Porra, ainda bem que era pessoa, ele, não era eu, puta, né? Não fode. Aí ela falou assim: não, não, não. O Alan não precisa, não chateia ele, ele não quer. Ele,
ela já tava pensando nisso, ela falou: ele vai estar lá, ele vai falar alguma merda, o Alan vai sentar.
Não, ela não queria que o Alan dormisse lá de jeito nenhum, porque ela não queria que um homem dormisse na casa. Porque eu falei: meu irmão, eu não vou dormir na casa contigo quando não tô me sentindo safe dela, não tô me sentindo segura lá. Aí o Alan: não, 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 não. Aí conta, Alan, o que eu falei pra ela? Eu nem lembro, cara.
Não, não, não. Aí, Rosa, porra! Ah, porra, tô. Alan, ficar triste contigo, hein, pô. Usando sentimento com essa Rosa, né? Ela vai na tua. Então, cérebro. Se meu tio tivesse que ficar zangado com você, você vai me abandonar, deixar sozinho. Mas tá bom, Rose. Bom, vamos lá, vou contigo.
Vou não, contigo. Aí ela tava falando assim.
Não, não, não. Aí daqui a pouco a mina começou a falar, a mina falando, a Rose mandou assim: cala a boca, não tô falando contigo, não, porra. Tô falando com ele. Meu assunto é com ele agora.
Psicologia.
Mas, meu irmão, não tinha outra psicologia pra responder.
Foda.
Não tinha, porque a pessoa
nem
tava
contigo,
totalmente.
Olha, assim,
a mulher ela... que se submete a uma coisa dessa, cara.
Não
ela,
é se submete.
Ela não vai ter controle da própria vida.
É,
não,
não é
mulher não pode submeter a uma coisa dessa. Bicho, eu fui casado com duas mulheres maravilhosas. Meu irmão, a única pessoa que apoiou delas fui eu, rapaz. Porra. E eu merecia, porra.
Eu sabia que tu gostava dos tapas, Alan. Tu tem cara mesmo.
Porra. As mulheres eram uma santa, rapaz. Vão direto pro céu, rapaz.
Mulher pra aturar o Alan tem que ir direto pro céu mesmo. Passagem one way sem parada.
Porra, elevador atômico.
Não, mas na real, assim, eu não acho que a mulher se submete. Isso é um assunto importante ser falado. Porque eu acho que a mulher não consegue, ela não consegue sair da situação, entendeu? Então é muito complicado pra ela. Porque ela vê, ela vê o cativador dela, seria a palavra, não sei, a pessoa que tá segurando ela ali naquela maneira, ela vê como um herói pra ela, de uma maneira louca, assim. Porque é um cara que ela tem medo, ela tem muito medo dele. Então, assim, ela nunca chamou a polícia daquele jeito, entendeu? De estar uma amiga, gente em volta, aquela parada.
A Rosa toda. Que mandou, falou, meu irmão, vamos ligar pra polícia agora, você vai ligar
então,
pra polícia.
Que,
você vai press charge contra essa mulher, contra esse cara.
Não,
a
Rose tem
que
segurou
e no final das contas, ela não deu queixa dele, né?
De jeito nenhum. Nossa. E falando que o cara não era má pessoa. E aí, as Nossa. Fotos que foram de anteontem, o caramba, ela falava que foram de meses atrás. Tudo pra Nossa. Não botar ele no, na guilhotina. Ele que não é tão loucura, ruim assim. Cara. Aí, o que aconteceu? Aí eu falei, Alan, tu vai comigo. Ela, não, 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 vai é o cacete, seu babaca. Tu vai comigo nessa parada, eu te mato, filha da puta. Isso aqui é entre eu e tu, meu irmão. Isso aí vai ser um problema na nossa amizade. Tu vai me largar sozinha na cabeça desse maluco. Aí não sei o que. Tá, tá bom, vamos lá, caralho.
Vambora, porra, eu tô contigo.
Aí ela entrou na mó paranoia, que não queria o Alan lá de jeito nenhum. Aí... eu falei, tá bom, eu vou entrar no táxi com você, eu vou no, pra casa com você, o Alan deixou a gente lá, ela querendo, eu prefiro ir pro hospital, eu prefiro ir pro hospital, tipo, ela tava completamente fora de si. Aí a gente foi, o Alan me deixou lá com ela, eu falei, ó, vou pegar daqui, eu falei, ó, a gente vai pegar um Uber, você vai pro hospital, eu vou com você pro hospital, e eu vou pra minha casa, eu vou pra casa do rei aqui. Aí eu falei, porque eu não vou ficar aqui. Acabou, cara, quando eu cheguei lá, ela quase que desmaia na minha mão, deitada, eu falei, bicho, deita aí. Aí eu fiquei sentada, fiquei falando com o Alan, fiquei sentada lá, ela dormiu um pouco, porque ela tava fora de si, ela dormiu, eu não peguei o olho, né, não dormi um segundo, com o telefone na mão, se esse puta aparece aqui, eu vou chamar a polícia, trancada no quarto com ela, com os cachorros, trancada as portas todas, trancada com ela no quarto com os cachorros, e fiquei lá a noite inteira assim. Aí de manhã, quando ela acordou, ela tipo dormiu umas duas horinhas só, mas eu fiquei de olho nela, aí ela acordava nervosa e segurava a minha mão. Aí quando teve uma hora que ela meio que levantou assim, aí eu comecei a conversar com ela, eu falei, não, hoje a gente vai resolver isso, hoje a gente vai chamar o advogado, hoje a gente vai não sei o quê. Ela teve um ataque de pânico, tipo, 5:30 da manhã, 6 horas da manhã. Não, ele não é mal pra mim, não é assim, eu também faço coisa errada, eu sou culpada, eu que não sei o quê. Eu falei, olha só, você tem exatamente todos os traços de uma mulher que tá sendo abusada, eu não tenho tempo pra poder botar nisso aqui. Então, assim, eu não posso te ajudar mais do que eu tô te ajudando. Eu vou ficar aqui do seu lado, eu sou sua amiga, eu vou conversar com você e tudo, vou estar aqui pra sempre pra você. Mas você tem que tomar uma atitude, devagar. Então, falei pra ela, ó, passa os próximos dias, se limpa de muito remédio, muita loucura, muita tudo, se limpa nos próximos dias. E aí, desses próximos dias que você se limpar, você vai estar com a cabeça um pouquinho melhor no lugar e a gente vai devagarinho te conversando pra te tirar dessa situação. Mas... é uma situação loucura, muito hein? Delicada. Eu nunca meu vi nada disso na minha vida. E o Alan ficou meio que de gato no navio, mas ainda bem que era ele, porque, pô, eu me senti segura. Eu falei pra ela, eu falei, meu irmão, eu vou dormir contigo, mas eu preciso de um segurança. Ele é meu segurança. Segurança, eu segurança.
Fica a dica, então, quando a Rose te chamar pra uma festa, meu irmão.
Porra, Rose de Calcutá. É brincadeira, não. E o negócio é sério, porque a Rose, meu irmão, se não fosse a Rose, ele é mulher, ia pirar, bicho. Porra,
ela não tava bem.
Meu irmão, segurou a onda geral.
É o que eu digo, o nego me liga de tudo, nada, eu sempre tenho um pepino pra resolver, não é nunca
um não, e eu já esperando um festão, não, pra festa, porra, cheio de gata, e o cara, a Rose disse que, porra, lotado de gente bonita, é, tava lotado quando a gente chegou, que nem eu te disse, o começo foi aquele caos, mas no final, meu irmão, fomos pra uma festa maneira, porra, música maneira, só gente bacana, só gente bonita.
Inteligente, carismático.
Meu irmão, outro nível.
Tava só a Rose na festa, então.
Não, só, não tinha mó galera lá, quando a gente chegou tinha mó galera.
Tudo igual a mim, são meus clones da Califórnia. São todos maravilhosos.
Caraca, mas que história mas, doida, cara.
É, foi muito louco, mas assim, é, normalmente assim, nunca um dia igual a outra. Aí o Alan ficava assim, essa vai pro meu livro!
Eu falei, meu irmão, essa... pô, é uma chapter do livro, mas essa daí tá guardadinha, ó.
Fica a dica, então. Ó. Quando a Rose te convidar pra uma festa, vai, tome cuidado. Mas pergunta antes o que tá rolando no backstage ali.
Pergunta se tem polícia. Alô, a polícia tá aí? Não, não. Não, mas o que aconteceu foi uma coisa que, pô, foi importante acontecer pra ressalvar que, pô, a mulher tem que denunciar. Tem que ligar pra polícia, não pode
não, todas se tornar as vezes, essa se você vítima. A primeira vez, isso aí é um exemplo de que se você deixa rolar a primeira vez, a segunda, a terceira, daqui a pouco você vira vítima daquela situação, você fica numa situação igual a ela.
Corta na primeira já.
Círculo vicioso. Na primeira.
É um exatamente, ciclo vicioso e exatamente. Não sai. Você não consegue sair. Exatamente. E assim, eu vou estender. Ela quer que eu conheça ele de qualquer maneira, que ele é uma pessoa boa. Eu falei, tá, eu vou, eu e o Alan. Você vai comigo pra essa by the way.
Aí a gente vai... pior.
Porque assim...
dois capítulos do livro.
Eu tenho que conhecer e explicar pra ele que não, eu não sou a única que sabe disso. Porque o cara é tão louco. Se ele achar que eu sou a única que sabe disso, ele pode tentar me tirar do meio do caminho, entendeu? Então eu que explicar pra ele que eu não sou a única que sabe disso, que eu já falei pra todo mundo e que todo mundo... de uma maneira legal, não vou ser escrota, não vou ser amiga dele. Mas eu falo, irmão, eu não gostei do que eu vi aqui, eu não quero que você toque nela nunca mais, você não pode mais fazer isso com ela. Eu já avisei pra todo mundo que eu conheço, toda a polícia já tá sabendo, todo, por ele saber que acabou, claro. Você entendeu? Acabou a parada.
Exatamente. Nossa, que loucura, cara.
E eu esqueci minha calça jeans lá, então com certeza você vai comigo, Alan.
Já não, esqueci a calça jeans e teu casaco lá no carro, no meu carro.
Meu casaco no carro. Não, se eu até sair larga, e minha garrafa d'água lá na festa, eu saí largando tudo. Agora, o carro do Alan, pra você entrar, meu amigo. Primeiro que eu entrei, eu pisei, parecia que eu tinha pisado numa quentinha. Fez. Eu, ih, caralho. Alan, tem uma coisa aqui atrás, eu comecei a ver, eu falei, Alan, você leva o carro aqui no, o cachorro aqui no carro? Ele, levo? Eu aonde? Eu, exatamente onde você tá sentado. Eu, puta,
puta
que... meu companheiro tá aqui deitado, pô, meu parceiro. O único
e que o aluno aqui do comigo, Alan com o Alan. E o aluno do Alan com o Alan, o Fred, mó parceirão, cara, cara, de boa com tudo, tipo assim, na boa, tipo assim, super, super legal. Mandou uma mensagem hoje, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem.
Cara, que massa.
Nenhum momento igual a outro nunca, né, não, Alan? Fala sério. Porra,
único, mas é único. Mas, meu irmão, isso é isso que faz a vida, cara. Pô, a gente poder mudar a vida de outras pessoas, entendeu? Trazer esse conhecimento, essa positividade, entendeu? Que, pô, você, o que você trouxe pra ela, ou ela muda a vida dela com o que você ensinou, ela vai se vitimizar e aceitar o que tá acontecendo com a vida dela. E é inaceitável.
Exatamente. Exatamente. Ó.
Bom, vamos?
Vamos.
Então é isso, porra.
Foi legal. Essa
foi demais.
Valeu a história, fica a dica e...
E, pô, mais uma vez, eu queria me desculpar pelas minhas palavras...
Já todo mundo já sabe, seria 20 minutos de aquele pergaminho lá.
Pô, judge by the content of my heart.
É isso.
Você tem um coração maravilhoso, Alan. Bota aquele óculos de novo ali um minutinho, Alan.
Aí, só ela. Vou fazer isso pra você, hein? Tu tá me obrigando. Senão vai ver recalcar. Manda mensagem aqui. Pô, não mandei te botar o óculos.
Já que você insiste, vai.
Já que você. O que você me pede chorando quando eu faço sorrindo? Ó, ó, ó. Você
faz um tchauzinho pra gente, galera.
Tô até enxergando mais, ó.
Intelectual, hein, Alan?
Obrigado, mano.
Beijo, amo vocês, ó. Foi um prazer falar com vocês, ó. Tamo junto. Poderosa, me liga, hein?
Hoje é sexta-feira, te liga o cacete, vem aqui me buscar, vamos jantar, cara.
Aí, não, eu tô convencendo ela, lá, ó, tu vai ter que comer vegano, vai ter que comer vegano. Eu falei, então é o seguinte, então tu vai ter que passar a tomar banho gelado, que nem eu tomo todo dia, meu irmão.
Imagina, ele toma banho gelado, ele não bota aqui nada quente, ele toma banho gelado. Nesse frio aqui do caso, eu falei, meu irmão,
é água nossa. Gelada, meu irmão.
Ele, não, você tem que tomar banho gelado. Eu falei, não, obrigada. Você é toda natural. Eu falei, meu irmão, eu tomo banho tão escaldante que eu saio de lá vermelha do banho. Feliz da vida. Tá louco.
Feliz da vida hoje.
Feliz da vida, irmão.
Mas nós então, vamos mudar.
Isso, um beijo, meus amigos. Beijo, Rose.
Amo estar com vocês sempre. Um grande beijo.
Tamo junto, valeu.
Tchau, gente.